Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1896 terminara a moagem e a adiantada primavera. A flora apical rejuvenescera na muda de todos os anos. Os gomos, los bafrafrón de nova rebentarra pujante, aqui de um verde claro devlado veludoso, muito tenro, ali lustrosa, vidrenta, cor de ferrugem além rubra. Depois tudo isso se expandira, se robustecera, se consolidara em uma verdura forte, sadia, vivaz. A natureza mudarra de toilette, irarra no período dos amores. E rompia a flor florescência como montou todo o seu luxo de formas, com toda a sua prodigalidade de matizes, com todo o seu esbanjamento de perfumes. Por sobre os cafezas escuros atirara a ela, com suave monotonia, um lençol de corolas alvicimo, brante. Na mata toda arvore, to arbusto, o da planta tomava-se de estranha energia. As flores, em uma abundância impossível, comprimiam-se nos galhos, empurravam-se e deformavam-se. No quebrantamento volúpia amorosa pendiam, reviravam os calices, entornavam no ambiente ondas de pólen, de pulverulência fecundante. A lascivia da flora se vinha de juntar o furor erótico da fauna. Por toda a parte ouviam-se gorjeios e assovios, ivos e bramidos de amor. Era o trilar do inambu, o piar macuco, o berrado tucano, o grasnar garalhado do jacu, o retinir da araponga, o chiar do selepe, o rebamar do veado, o miar plangente, quase humano dos felinos. A essa tempestade de notas, a esse cataclisma de gemidos cupidos, sobrelevava o regougo áspero do cachorro do mato, o guincho lancinante, frenético do carácara perdido na amplidão. A folhagem tremia agitada, esbarrada, machucada. Insectos brilhantes, verdes como esmeraldas, rubros como Rubens, revoluteavam em sussurro, agarravam-se frementes. Os pássaros buscavam-se, e elevou-se em voos curtos, fortes, sacudidos com as penas arrufadas. Os quadrupedes retouçavam, perseguiam os corcovos, arrepiando o pelo. Serpentes silvavam meigas, enroscando-se em luxúria aos pares. A terra casava suas emanações quentes, ásperas, elétricas com o mormaço lúbrico da luz do sol coada pela folhagem. Em cada buraco escuro, em cada fenda de rocha, por sobre o solo, nas hastes das ervas, nos galhos das árvores, na água, no ar. Em toda parte, focinhos, bicos, antenas, braços, elitros desejavam-se, procuravam-se, encontravam-se, estreitavam-se, confundiam-se, no ardor da sexualidade, no espasmo da reprodução. O ar como que era cortado de relâmpagos sensuais, sentiam-se passar lufadas de tépida volúpia. Sobressaia a todos os perfumes, dominava forte um cheiro acre de semente, um odor do cópula excitante, provocador. Lenita estava preguiçosa. Internava-se na mata e quando achava uma barroca seca, uma sombra escura, reclinava-se aconchegando o corpo na alfombra espessa de folhas mortas. Entregava-se à moleza erótica que estilava das núpcias pujantes da terra. Voltava a casa, estendia-se na rede, com uma perna estirada sobre outra, com um livro que não lia caído sobre o peito, com a cabeça muito pendida para trás, com os olhos meio cerrados, e assim quedava-se horas e horas em um lugar cheio de encantos. Pensava constantemente e continuamente, sem o querer, no caçador excêntrico do Paranapanema, via-o a todo momento junto de si, robusto, atlético como o ideara, dialogava com ele. Ficara cruel, beliscava as criolinhas, picava com agulhas, feria com canivete os animais que lhe passavam ao alcance. Uma vez um cachorro reagiu e mordeu-a. Em outra ocasião pegou-o num canário que lhe entrara na sala, quebrou-lhe e arrancou-lhe as pernas, desarticulou-lhe uma asa, soltou, findo com prazer íntimo ao vê-lo esvoaçar miseravelmente, com uma asa só, arrastando-a ou, pousando os cotos sangrentos na terra pedregosa do terreiro. O escravo a quem ela fizera tirar o ferro voada, fugira de fato, como tinha previsto o coronel. Um dia voltou preso, amarrado com uma corda pelos lagartos dos braços, trazido por dois caboclos. E não havia remédio, disse o coronel, que dessa feita o pneu negro tinha de tomar uma funda mestra por ter abusado do apadrinhamento de Lenita, que ia tornar a pôr-lhe o ferro, e que não o tiraria mais nem a mão de Deus Padre. Lenita, muito de adrede, não intercedeu. Sentiu uma curiosidade mordente de ver a aplicação do bacalhau, de conhecer de vista esse suplício legendário, aviltante, atrozmente ridículo. Folgava imenso com a ocasião talvez única que se lhe apresentava, comprazia-se com volúpia estranha, mórbida na ideia das contrações de dor, dos gritos lastimados do negro misérrimo que não havia mule despertar a compaixão. Disfarçadamente, habilmente, sem tocar de modo direto no assunto, conseguiu saber do coronel que o castigo havia de ter lugar na casa do tronco, no dia seguinte ao amanhecer. Passou a noite em sobressalto, acordando a todas as horas, receosa de que o sono imperioso da madrugada lhe fizesse perder o ensejo de ver o espetáculo por que tanto anelava. Vido muito escuro ainda, levantou-se, saiu, atravessou o terreiro e que ninguém a visse, entrou no pomar. Do lado de este foi fechado pela fila das senzalas, cujas paredes de Bacrur o erguiriam-se altas, inteiriças muito gretadas. Havia uma casa mais vasta duas vezes do que qualquer outra, era a casa do tronco. A essa chegou Silenita, encostou-se, e tirando do seio uma tesourinha que trouxera, começou a abrir um buraco na parede, à altura dos olhos, entre dois barrotes e duas ripas, em lugar favorável, donde a se protraia um torrão muito pedrento, muito fendido, meio solto. A tesourinha era curta, mas reforçada, e excelente de Rojas. Albra avançava, Lenita trabalhava com ardor, mas também com muita paciência, com muito jeito. O aço mordia esmoio barro friável quase sem ruído. Um rastilho de pó amarelado maculava o vestido preto da moça. Deslocou-se o torrão e caiu para dentro, dando um som surdo ao tombar no chão fofo, de terra mal batida. Estava feito buraco. Lenita retraiu-se e ficou imóvel, sustendo a respiração. Após instantes, estendeu o pescoço e espiou. Nada pôde ver. Estava muito escuro dentro. Ouvia-se um ressonar alto igual. Passou-se um longo trato de tempo. O brilho das estrelas empalideceu. Uma faixa de luz branca desenhou-se ao nascente, ruborizou-se, purpurejou inflamada com reflexos cor de ouro. O ar tornou-se mais fino, mais sutil e a passarada rompeu num iúdio desacordes agvestivo titânico, saudando o dia que despontava. Ouviu-se o sino da fazenda vibrar muito sonoro. Lenita tornou a espiar. A casa do tronco já estava clara. A um canto espalmava-se um festrado de madeira endurado, lustroso pelo rostir de corpos humanos sujos. Tábuas que o constituíam embutiam-se em um sólido pranchão de cabriúva, cortado em dois no sentido do comprimento. As duas peças por ele formadas justapunham-se, articulando-se de um lado por uma dobradiça forte, presas de outro por uma fechadura de ferrolho. Na parte superior da peça fixa e na inferior da móvel, havia piques semicirculares, chanfrados que, ao ajustarem-se essas peças, coincidiam, perfazendo furos bem redondos, de um decímetro mais ou menos de diâmetro o tronco. Sobre o estrado, de ventre para o ar, com as pernas passadas, pouco acima dos tornozelos, nos buracos dos prantos, envolto em uma velha coberta de lamparda, despedaçada e imunda, tinha atravessado a noite o escravo fugido. Dormira, ao bater do sino acordara. Segurando-se a um joelho com as mãos ambas, sentara-se por um pouco, espreguiçara, volvera deitar-se, com os membros doloridos, resignado. Abriu-se a van, e entrou o administrador seguido por um dos caboclos que tinham trazido o preto. — Olá, seu mestre! — gritou o caboclo. — Olha o que aqui lhe trago. Chocolate, café, berimbau. E a correia na ponta do pau. Vai chuchar 50 para a largada moda de tirar-se pó por sua conta. Não sabe que negro que foge dá prejuízo ao senhor? Olhe só este pincel. Está tinindo, está beliscando. E sacudia ferozmente o bacalhau. É um instrumento sinistro, vil, repugnante, mas simples. Toma-se uma tira de couro corro, de 3 palmos ou pouco mais de comprimento, e de 2 dedos de largura. Fende-se ao meio longitudinalmente, mas sem separar as duas talas nem uma, nem outra extremidade. Amolenta-se bem em água, depois se torce e se estira em uma tágua, por meio de pregos, e põe-se a secar. Quando bem endurecido o couro, adapta-se um cabo a uma das extremidades, corta-se a outra, esponta-se as duas pernas a canivete e está pronto. O administrador abriu o tronco, o negro ergueu-se bafo, trêmulo, miserável. Sob a impressão do medo como que se lhe dissolviam as feições. Caiu de joelhos, com as mãos postas, com os dedos nodosos enclavinhados. Era a última expressão do rebaixamento humano, da covardia animal. Infundia dó e nojo. Pelo amor de Deus, seu Mané Bento, nunca mais eu fujo. Chorava desesperamente. Não faça arulho, rapaz, respondeu o administrador. São ordens do senhor? Hão de ser cumpridas. Vá chamar o senhor. O senhor está deitado, não vem, não pode vir cá. Deixe de história, arrei as calças e deite-se. Nossa senhora me acuda. Você não chama por nos trata de fugir, gritou impaciente o caboclo. Vamos, vamos acabar com isto, ande. O infeliz volveu os olhos em torno de si, como procurando uma aberta para a fuga. Desenganado, decidiu-se. Com movimentos vagarosos, tremendo muito, desabotou a calça suja, deixou-a cair, desnudou as suas nádegas chupadas de negro magro, já cheias de costuras, cortadas de cicatrizes. Curvou as pernas, pôs-as as mãos no chão e no chão se deitou-se de bruços. O caboclo tomou posição à esquerda, mediu a distância, pendeu o corpo, recuou o pé esquerdo e ergueu, e fez cair o bacalhau da direita para a esquerda, vigoroente, rarosamente, mas sem esforço, consciência com arte, com elegância, com a elegância de profissional apaixonado pela profissão. As duas correias tesas, duras sonoras metálicas, quase silvavam, folando a epiderme com as pontas aguçadas. Duas riscas branquicentas, esfareladas, desenharam-se na pele roxa da nádega direita. O negro soltou um urro medonho. Com passado miído, erguia-se o bacalhau, zezerchinanchinante, lambia, cortava. O sangue ressumou a princípio em gotas, como rubens líquidos, depois estilou contínuo, abundante, correndo em fios para o solo. O negro retorcia-se como uma serpente ferida, afundava as unhas na terra solta austa do chão, batia com a cabeça, bramia, ululava. Uma. Duzi. Dez. Vim. 25. Parou um momento o algoz, não para descansar, não estava cansado, mas para prolongar o gozo que sentia, como um bom gastrônomo que poupa um acepipe fino. Saltou por cima do negro, tomou nova posição, fez vibrar o instrumento em sentido contrário, continuou o castigo na outra nádega. 1, 2, 3, 5, 20, 25. Os vivos do negro eram roucos, estrangulados. A sua carapinha estava suja de terra, empastada de suor. O caboclo largou o bacalhau sobre o estrado do tronco e disse: agora uma salmorazinha para isto não arruinar. E tomando da mão do administrador uma cuia se trouxera, derramou o conteúdo sobre a derme dilacerada. O negro deu um corcovo e rompeu-lhe da garganta um berro de dor, sufocado, atroz, que nada tinha de humano. Desmaiou Lenita, sentiu um como esmo de prazer, sacudido vibrante, estava pálida, seus olhos relampejavam, seus membros tremiam. Um sorriso cruel, gelado, arregaçava-lhe os lábios, deixando ver os dentes muito brancos e as gengivas rosadas. O silvar do azorrague, as contrações, os gritos do padecente, os fiar de sangue que ela correra embriagavam-na, dementanana, punham-na em frenesi, torce mãos, bate os pés em ritmo nervoso. Queria, como as vestais romanas no ludo gladiatório, ter direito de vida e de morte. Queria poder fazer prolongar aquele suplício até a exaustão da vítima. Queria dar o sinal, polici verso, para que o executor consumasse a obra. E tremia, agitada por estranha sensação, por dolorosa volúpia. Tinha na boca um saibo de sangue.